Os patrões não olham para o que o governo diz, mas para o que o governo faz. Vamos à opinião de Daniel Oliveira.
Em média, este ano, os aumentos da função pública ficaram muitíssimo abaixo da inflação. Foram menos de 1% para uma inflação prevista e otimista de 7,4%. Como se esperava, esta perda não será compensada. O governo propõe um aumento médio de 3,6%, fiando-se na previsão de 4% de inflação e ignorando as perdas deste ano. Mesmo assim, abaixo dos 5,1% propostos como referencial para o privado, como se fosse um recado para os patrões fazerem letra morta do acordo sobre rendimentos acabado de assinar. Neste acordo, de que as pensões ficaram convenientemente fora, chovem subsídios e medidas de emergência para as empresas, que seguramente são necessários para que a economia não afunde, mas os trabalhadores foram presenteados com uma mão cheia de nada, perda de rendimento real e um aumento referencial sem qualquer garantia de cumprimento, já que não temos um reforço da capacidade negocial. Tudo se resume à possibilidade de redução do IRC a quem decida aumentar 5%. Ou seja, à possibilidade de recorrer à subsidiação fiscal de aumentos que, na melhor das hipóteses, acompanham a inflação. E um objetivo de aumentar o peso dos salários para 48% do PIB nesta legislatura, com base numa previsão de inflação média de 2% nos próximos 4 anos, o que, convenhamos, é temerário. No caso da função pública, o governo tentou salvaguardar os salários mais baixos. Os aumentos serão entre 2% a 8%, o que corresponde a mais 52 euros para 90% dos funcionários públicos. Decide ignorar tudo o que não seja para aplicar imediatamente. Não é má vontade, mas quando temos um primeiro-ministro que garante que a recessão não chegará a Portugal, não podemos dar grande crédito a promessas baseadas em pressupostos improváveis. Quando as coisas forem aplicadas, é quase certo que a situação será pior do que o otimismo de Costa prevê. Apesar da importância de garantir menos perdas nos salários de quem tem de fazer escolhas impossíveis entre bens igualmente essenciais, é importante ter em conta o que tem acontecido na função pública. A desigualdade salarial é menor entre os trabalhadores do Estado do que nas empresas privadas. Portugal é o segundo país da Europa, logo atrás do Chipre, com maior desproporção entre salários mais baixos e mais altos. Uma realidade que resulta da desigualdade existente no privado. Na administração pública, com carreiras reguladas e os salários das profissões de topo indexados ao do presidente, a desigualdade salarial está a par com o resto da Europa. O resultado é que para os trabalhadores menos qualificados ou especializados, que estão na base salarial, o Estado é atrativo. Oferece, em média, salários mais altos e mais segurança. O problema é que, pelo contrário, o Estado paga muito menos do que o privado aos trabalhadores mais qualificados ou especializados, tornando-se muito menos atrativo. Isto foi confirmado por um estudo encomendado pelo governo de Passos Coelho em 2013 e até se deve ter agravado desde então. A competição entre o público e o privado para áreas que exigem mais qualificação e especialização é impossível para o Estado. Temos visto isso nos médicos e só não vemos entre os professores porque os colégios não conseguem competir com a escola pública. Não vemos nos magistrados ou nos militares porque não há alternativa privada. Mas vemos nos quadros superiores do Estado e a fuga de quadros é paga por todos nós em serviços ineficientes. Apesar de tudo isto ser evidente, é possível que haja quem faça a conversa sobre o privilégio dos funcionários públicos na esperança de dividir para reinar e assim pôr os trabalhadores a defenderem mais cortes nos salários dos outros em vez de mais aumentos nos seus. Nos anos da Troika, o poder de compra dos trabalhadores do privado caiu cerca de 12%. O do Estado caiu mais de 22%. Esta diferença nunca foi recuperada. A prova é que Portugal recuperou o número de funcionários públicos que tinha em 2009, mas enquanto na altura gastava cerca de 14% do PIB, agora gasta cerca de 11%. O objetivo da conversa do privilégio dos funcionários públicos é criar uma pressão política para degradar a carreira pública e assim retirar competências ao Estado, tornando mais fácil a privatização de cada vez mais funções. Os funcionários públicos não são o alvo. O alvo são as funções do Estado no processo de mercantilização e privatização de todos os domínios da nossa vida coletiva. Podemos chocar-nos com este discurso, mas se continuarmos a tirar poder de compra aos quadros do Estado, o nosso choque vale de pouco. Tornaremos inevitável na prática o que eles defendem na teoria. O resumo destes dias é o de um governo que pede aos privados para aumentarem salários acima do que ele próprio aumenta, que garante a todos brutais cortes de salário real enquanto a produtividade aumenta, numa transferência de trabalho para o capital superior à do tempo da Troika. Mas a quem não falta dinheiro para fazer chover benefícios fiscais sobre as empresas, incluindo a possibilidade de deduzirem prejuízos fiscais sem prazo limite. Como Passos Coelho, António Costa escolheu as vítimas desta crise.
A opinião na manhã TSF assinada por Daniel Oliveira e este espaço amanhã é assinado pela caneta de Miguel Poiares Maduro. São agora 9...